Nosso assunto agora são cuidados paliativos em fim de vida. Você já ouviu falar sobre isso? Nós vamos tratar deste assunto com a Carol Camorte. Ela é gerente de promoção da pessoa idosa da Secretaria da Mulher de Maringá. Você pode participar. Essa entrevista vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook. Já está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Você pode participar mandando as suas perguntas pelas redes sociais no Twitter, @CBN Maringá, ou pelo Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. Carol, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço.
Recentemente você esteve na Câmara Municipal de Vereadores falando sobre cuidados paliativos em fim de vida, né? O que são cuidados paliativos em fim de vida e o que exatamente você falou aos vereadores?
Nós fomos a falar aos vereadores sobre os cuidados e a necessidade de implementar políticas públicas na nossa cidade referente aos cuidados paliativos. Cuidado paliativo é o controle da dor e do sofrimento em fim de vida. Quando não se tem mais nada por fazer pelo paciente, a gente tem que cuidar para promover vida até o dia que chegue a sua morte.
Isso significa o quê? Por exemplo, hoje nós sabemos que a medicina evoluiu muito, uma pessoa em fim de vida às vezes fica presa a aparelhos, a equipamentos no hospital. Significa o quê? Significa tomar uma decisão como essa de retirar do hospital?
Não necessariamente. O controle da dor, ele tem que ser feito de uma forma total, né? Então, controle de dor física, social, emocional e espiritual. Então, a gente precisa promover ao paciente qualidade de vida para que ele possa viver os seus últimos dias de uma forma confortável, certo? E optar por um tratamento, ou ficar no hospital, ou sair e ir para casa, também cabe à equipe médica e equipe de profissionais de saúde a ajudar na definição, porque o paciente ele está num estágio de sofrimento e ele precisa de ajuda, né?
Porque em alguns casos, então, como você disse, em alguns casos, tudo que for feito não vai curar o paciente, né? O paciente não vai melhorar isso.
Ele pode melhorar fisicamente no controle do sofrimento, da dor física, principalmente, porque sem controle da dor física, a gente não consegue cuidar dos outros sons que ele emite, da dor emocional, da espiritual, que a gente precisa proporcionar isso para o paciente. E existe lugar melhor para morrer em casa, numa unidade de cuidados paliativos, na UTI. Isso vai depender muito de que estágio está essa dor e onde nós vamos ter o controle de tudo isso. O paciente ele não pode morrer em estado de sofrimento. E a equipe médica e multidisciplinar tem que estar preparada para absorver isso.
E por que esse é um tema do momento, um tema atual? Por quê?
Ele não é um tema muito atual, não. É que a gente voltou a discutir ele novamente. Existe agora uma especialidade e alguns médicos aqui em Maringá já são especialistas em cuidados paliativos, só que sozinhos eles não conseguem fazer cuidado paliativo. Precisa de uma equipe multidisciplinar e a gente precisa de uma formação extensiva perante ao cuidado paliativo para fazer com que isso funcione.
E a gente já tem equipes, assim, a cidade já tem equipes formadas?
Não, eu fiz um curso avançado, né, de cuidados paliativos na Casa do Cuidar, em São Paulo, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela tem intenções de multiplicar isso para outras cidades, mas ainda precisamos discutir para ver quem está interessado. Inclusive, semana que vem nós temos um grupo de profissionais que estão interessados em conversar sobre isso, então a gente vai começar uma conversa entre os profissionais de saúde, mas é necessário que a sociedade também discuta questões relativas à morte.
Como que as famílias encaram esse assunto?
Ah, com muita dificuldade. A nossa cultura ainda de muito apego, né? Parece que quando a gente desiste, entre aspas, de algum tratamento mais invasivo, uma quimioterapia, no caso do câncer, né? Quando o paciente não tem mais uma perspectiva de melhora e de cura, ele desistir da quimioterapia, parece que ele está desistindo da vida e a família se sente muito culpada em relação a isso ainda. Então, a gente precisa discutir em relação ao que é melhor nesse momento, se é um paciente que já está num estágio de muito sofrimento, no final de um estágio de uma doença terminal, ainda há necessidade de manter uma quimioterapia invasiva, que ele vai ter muitos sintomas de dor, náusea, há necessidade de a gente manter isso?
Mas quem que toma essa decisão? É o paciente ou é a família?
O médico deve orientar a família e dizer para ela e para o paciente, principalmente, ele precisa arbitrar quanto a isso, só quando ele não tem mais condições cognitivas de escolher, né? Mas a família precisa estar muito bem orientada e o médico tem que ter uma habilidade de comunicação para fazer esse tipo de... para dar esse tipo de notícia para a família.
É porque, às vezes, o paciente está sem condições, inclusive, né? Está inconsciente...
Isso. Né? Exatamente.
Tá, e como que a medicina vê isso hoje, os hospitais? Qual seria o papel dos hospitais? Os hospitais também têm um papel importante aí?
Também tem um papel importante. Nós não temos ainda uma ala de cuidados paliativos em Maringá, nem na rede pública e nem no serviço privado. Mas já existe uma conversa. Eu participei de uma reunião há umas 3 semanas atrás, onde planejávamos sobre a questão do master planejamento e foram colhidas algumas informações de grupo focal que contemplavam essa questão do cuidado paliativo. Então, deve estar para começar.
Mas a tendência não é que a gente, pelo menos o senso comum é de que os hospitais e os médicos, né, queiram manter o paciente, né, dar todas as oportunidades, todas as chances em equipamentos, com os medicamentos. Como é que...
A gente precisa tomar cuidado com a questão da futilidade terapêutica. Né? Então, os médicos, lógico, enquanto ele tiver possibilidade de cura ou de melhora, é possível ser feito, ninguém vai abandonar o paciente. Né? A gente só precisa dar condições para ele quando ele não tiver mais possibilidade. É um sofrimento, ele é único e a gente precisa cuidar dele de forma única também. Então, cada paciente tem um tipo de sofrimento e a gente precisa estar preparado para encarar isso de uma forma geral.
Na questão dos tratamentos invasivos também, existem tratamentos invasivos que dão chance de cura e existem tratamentos invasivos que só vão aumentar a dor?
Se o paciente estiver em estágio de doença terminal, talvez não vá resolver muito o problema. Né? Mas é difícil para o profissional da saúde também assumir que ele perdeu, entre aspas, para a doença. Né? Então, isso tem que ser trabalhado de uma forma, uma comunicação entre os profissionais de saúde, porque também não é fácil trabalhar com pacientes e com perda todos os dias. Então, a equipe de saúde também precisa de orientação.
E a sua preocupação na Câmara dos Vereadores era levar essa informação para os vereadores, porque, claro, eles fazem leis, né, e uma lei pode tratar desse assunto de forma equivocada.
De forma equivocada não digo, mas antes de qualquer tipo de legislação, acho que a gente precisa levantar essa discussão, tanto na sociedade civil organizada, dentro dos hospitais, dentro da prefeitura, das secretarias, da Câmara de Vereadores, para que a gente possa dar um passo certeiro. Né? Não adianta a gente fazer uma lei para que se estabeleça um serviço de cuidado paliativo na cidade se nós não temos equipe multidisciplinar para trabalhar. Então, antes disso, a gente tem que trabalhar os profissionais.
Fala mais um pouquinho sobre o trabalho desse grupo de estudo, então.
Esse grupo de estudo, na verdade, ele não está ligado à secretaria. Né? Ele é uma iniciativa minha que foi lançada no Lab 60 Mais Café, que é um movimento em prol da longevidade, porque os idosos, eles têm uma tendência a estar mais próximos da morte. Né? A gente pode estar mais próximo que eles, mas num caso mais agressivo, de você morrer num acidente, alguma coisa assim. Mas os idosos, eles estão mais próximos da morte. Então, eu levei esse projeto até para que se comece essa discussão entre os profissionais num primeiro momento, para que a gente possa ampliar para a sociedade civil e nessa linha, né? Para caminhar para a prefeitura e ver que tipo de serviço a gente pode viabilizar.
Tem um outro detalhe também, né? Que é econômico, né? Que às vezes as famílias gastam tudo que tem, né? Todos os recursos, às vezes, para manter a vida de um paciente, que na verdade está só estendendo esse período.
A pergunta que a gente precisa fazer é que vida? Né? Que vida que a gente está proporcionando para esse ente querido? Será que ele gostaria de estar naquela situação? Né? Então, de muita dor, de muito sofrimento, inconsciente muitas vezes, temos que ver até que ponto que vale a pena. Existe um documento que já é validado no Brasil, mas ainda não temos isso não acontece muito, se chama diretivas antecipadas de vontade, que é o testamento vital. Então, a gente escolhe o que a gente gostaria de passar ou não. O testamento vital, ele precisa ser sempre remanejado, pergunta para o paciente o tempo todo, enquanto ele tem condições cognitivas, de escolher por ele mesmo. Se ele vai querer um acesso, se ele vai querer ser entubado numa situação de muito risco, né? O paciente, ele acaba escolhendo.
Qual que é a fronteira desse debate de cuidados paliativos com um debate mais polêmico, que é a eutanásia?
A eutanásia? A eutanásia não faz parte, né? A gente trabalha no cuidado paliativo com a ortotanásia. A ortotanásia é a morte no momento certo. Né? Então, a gente não escolhe por nem passar por cima desse momento, né, e nem antecipar. Então, a ortotanásia é a gente absorver essa questão de quando for o seu momento final, a gente falar, não, acho que chegou a minha vez, é a minha hora, que acho que ninguém discorda que nós vamos todos morrer, né?
Tem paciente que pede para a família, que quer morrer em casa, com a família por perto, que não quer ficar no hospital?
Tem. Se a gente for parar para pensar, acho que a maioria vai optar por isso, né? Entre um hospital, dentro de uma UTI, com técnicos de enfermagem, acho que eu não gostaria de morrer assim. Se fosse possível, né, manter o paciente em casa, próximo dos parentes, dos familiares, seria muito importante. Só que a família tem que estar preparada para isso também, né? Então é uma demanda de uma via de mão dupla isso.
Uhum. Temos muito que avançar ainda, então.
Temos muito que avançar ainda. É só um começo de conversa, Luciana.
Tá certo. Muito obrigada, Carol, pela entrevista, pelas informações, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversamos com a Carol Camorte, ela é gerente de promoção da pessoa idosa da Secretaria da Mulher de Maringá. Falamos sobre cuidados paliativos em fim de vida.